Ah, mas a pessoa te pergunta, poxa, por que que pareceu desconfortável? Então, por que isso pareceu desconfortável? Por que isso pareceu desconfortável? Why? Daí a gente tem uma pergunta com isso, né, no passado. Então, why did it? E o verbo? Qual que é o verbo? Feel. Parecer, no sentido de sentir algo que parece alguma coisa. Então, why did it feel uncomfortable? Why did it feel uncomfortable? Por que isso pareceu desconfortável? Então a gente tem o mesmo, exatamente o mesmo padrão de sempre. A gente tem a palavrinha de pergunta, why? E a gente tem a estrutura normal de pergunta no passado. Did it feel? Por que você sentiu? Why did you feel? Por que ela se sentiu? Why did she feel? Ok? Beleza. Então, continuando. Why did it feel uncomfortable? Uncomfortable. Ok? E daí a gente vai para nossa frase negativa, que é não pareceu confortável. Não pareceu confortável. Ou não foi confortável no sentido do sentido do negócio. Você ganhou uma massagem e fala, cara, não foi confortável. No sentido de, cara, o sentimento que eu tive ali não foi de conforto. Ok? Então, it, passado. Didn't, pareceu. Feel, no sentido da sensação que a pessoa sentiu. Então, it didn't feel comfortable. It didn't feel comfortable. Não pareceu confortável, ok? Ou não foi confortável com relação ao sentimento ali da pessoa. It didn't feel comfortable. Próximo exemplo. Super exemplo com super verbo também. We spoke about this on the phone. We spoke about this on the phone. Nós spoke. Spoke é o passado do verbo speak. Speak, spoke, spoken. Speak, spoke, spoken. Vamos lá, speak, spoke, spoken. Voltando, por exemplo, nós falamos, passado, spoke. Nós falamos sobre isso. We spoke about this on the phone, no telefone. Sempre que você quiser dizer no telefone, ao telefone, on the phone, on the phone, on. Essa é a proposição para telefone, ok? On the phone, no telefone, ao telefone, ok? Frase afirmativa, sem muito segredo. Pergunta. Sobre o que nós falamos? Excelente frase, muita atenção, tá? Porque é um caso que a gente já viu hoje e que eu quero dar uma ênfase, que é, lembra que a gente tem aqui o que, né? A gente sempre vai começar a frase com essas palavrinhas, o que, por que, quando elas estiverem presentes. E essas palavrinhas extras, essas preposiçõezinhas sobre o que, ou para quem, ou com quem, sempre vão lá para o final. Então, esse sobre vai lá para o final no inglês. Fica o que nós falamos sobre? Como que ficaria, então? What nós falamos? Pergunta no passado com nós. Did we? Verbo speak. Então, what did we speak? O que nós falamos sobre? About. What did we speak about? O que nós falamos sobre? Ou, em português, sobre o que nós falamos. É assim que a gente fala em português, né? Então, sobre o que nós falamos? What did we speak about? E daí a gente tem uma frase negativa. Frase negativa e é nós não falamos por um tempo. A gente não falou por um tempo, cara. Sei lá, não sei o que está acontecendo, tá? Nós não falamos por um tempo. Vamos ver como é que fica isso. Nós, we, não falamos, passado, didn't, passado negativo, didn't speak. Verbo volta ao normal. Por um tempo, expressão muito importante, muito útil, que é for a while. For a while é uma expressão para você falar por um tempo. Ah, por um tempo aí eu não quis mais estudar. For a while I didn't want to study anymore. Okay? Então, for a while. Por um tempo. We didn't speak for a while. Nós não falamos por um tempo. Ok? Lembrando o verbo speak, spoke, spoken. Speak, spoke, spoken. Speak, spoke, spoken. Próxima frase. Com um verbo também muito importante. Por que que eu tô falando isso todos os exemplos eu falo que é muito importante? Porque eu fiz esse material já para te ensinar os verbos mais importantes, mais utilizados. Então, depois dessa aula, você vai ter tido uma base gigante dos verbos irregulares. Daí, nunca foi tão importante colocar no Anki e praticar. Senão, você não vai lembrar dessas conjugações. Tá? Aonde vai acontecer a memorização, internalização de tanto material, vai ser no Anki. Ok? Então, vamos lá. A gente tem a frase. We learned a lot from each other. We learned a lot from each other. Então, we, nós, learned é o passado do verbo learn, que é aprender. Learned. Learned. We learned. Nós aprendemos. Tá? Passado. We learned a lot. Muito. Aprender com em inglês, tá? Aprender com. Se você aprende algo com alguém, não junto com a pessoa, mas aprende algo da pessoa, a pessoa te ensina algo, é learn from. Tá? Isso é questão de memorizar. Learn from é aprender com alguém que tem o conhecimento. Então, beleza. Sabendo disso, a gente fala, nós aprendemos muito com. Mesmo que a tradução de com normalmente seja with. Tá? Então, memorize, que, ou pratique, claro. Mas entenda que learn, aprender com é learn from e não learn with. A não ser que você esteja aprendendo com uma pessoa, vocês dois aprendendo juntos, ok? Então, vamos lá. Aprender de alguém, conhecimento de alguém, learn from. Nós aprendemos muito com. E daí a gente tem each other. Each other é uma expressãozinha muito usada, muito importante, que dá a ideia de reciprocidade. Basicamente, a gente fala um com o outro. Então, essa relação de recíproca, ok? Então, nós aprendemos muito um com o outro. We learned a lot from each other. Então, nós aprendemos muito um com o outro. Ok? É uma expressãozinha. Alright? Lembrando o verbo aprender. Learn, passado learned, participio learned. Learn, learned, learned. E aprender com alguém, learn from. Learn from someone. Ok? Então, beleza. We learned a lot from each other. Nós aprendemos muito um com o outro. Pergunta. O que nós aprendemos? O que nós aprendemos? What? Pergunta no passado com nós. Did we? What did we aprender? Learn. What did we learn? O que nós aprendemos? What did we learn? O que nós aprendemos? Não tem muito segredo essa pergunta, mas dá para se imaginar utilizando essa pergunta em várias situações diferentes, né? Então, o que nós aprendemos? What did we learn? E daí a gente vai para a nossa negativa. Nós não aprendemos muito uns com os outros. Nós não aprendemos muito uns com os outros. Vou dar ênfase aqui, ó, gente. Eu falei uns com os outros agora. Na primeira frase, foi um com o outro. Vai perceber uma diferença. Então, nós, we, não aprendemos. Didn't learn. O verbo volta ao normal. We didn't learn. Nós não aprendemos muito. We didn't learn much. Ah, Ravi, poderia ser a lot? Poderia, tá? Poderia ser ambos. Então, we didn't learn much from, com, tá? Então, dá essa ideia de aprender com, learn from. Então, we didn't learn much from. E daí, como que fala uns com os outros, quando não é no singular? O primeiro exemplo foi um com o outro. Each other. Uns com os outros fica from one another. Tá? É uma outra expressãozinha. Isso pouquíssima gente sabe, né? Pouquíssimos estudantes em inglês acertam isso. Então tá aí, te falei. Quando for no plural, uns com os outros, one another. Tá? Uns aos outros, one another. E um com o outro, each other. Ok? São duas expressõezinhas diferentes pro singular e pro plural. Finalizando aqui essa frase, we didn't learn much from one another. Nós não aprendemos muito uns com os outros. Isso é mais de duas pessoas, ok? Exemplo 65, we lost the poker game. We lost the poker game. Lost, que verbo que é esse? Passado de lose. Lose, lost, lost. Beleza, a gente tem o passado de lose, que significa perder. Então, we lost, nós perdemos. The poker game, o jogo de poker. Nós perdemos o jogo de poker. We lost the poker game. Nós perdemos o jogo de poker. E a gente tem uma frase também utilizando o verbo lose. How much money did we lose? How much money did we lose? Então, quanto? Quanto? How much é quanto? Sempre quando você fala sobre dinheiro, quanto dinheiro? Quanto dinheiro? Daí que vem a pergunta. Então, how much money é como se fosse essa introduçãozinha. Quanto dinheiro? E daí que vem a estrutura da pergunta mesmo, tá? Que é, quanto dinheiro nós perdemos? Tá? Então, nós perdemos que a gente tem que utilizar o did. Quanto dinheiro? How much money? Did we lose? Nós perdemos? Então, repare que a gente tem how much money? Quanto dinheiro? Vou até fazer uma barra, separar aqui. How much money? E daí que a gente tem a pergunta. Nós perdemos? Did we lose? Nós perdemos? How much money did we lose? Quanto dinheiro nós perdemos? Beleza. Próximo exemplo. é uma frase negativa. Nós não perdemos dinheiro demais. Essa frase é muito legal. A gente tem um vocabulário importante aqui. E é o seguinte. Nós, we, não perdemos, passado, didn't lose. Verbo volta ao normal. We didn't lose dinheiro, money. Demais, como é que a gente fala demais em inglês? Demais, em excesso. Algo que é demais é too much. Tá? Tem outra forma de falar demais também, que é too many, para coisas que você consegue contar. Tá? Por exemplo, um carro. Um carro, dois carros, três carros, quatro carros, cinco carros. Eu falo, eu tenho too many cars. Carros demais. Quando a gente fala de algo que não, a gente não consegue contar com números, por exemplo, dinheiro. Porra, Vi, mas eu consigo contar dinheiro, R$1, R$2? Não. A gente não consegue contar dinheiro assim, um dinheiro, dois dinheiros, três dinheiros, quatro dinheiros. Tudo aquilo que a gente precisa de uma outra unidade para contar é o que a gente chama no inglês de incontável. São os substantivos incontáveis. No caso, dinheiro é um deles, porque a gente não fala um dinheiro, dois dinheiros, três dinheiros, e sim R$1, $2, €5, ok? Então, dinheiro demais, too much money, too much money. We didn't lose too much money. Nós não perdemos dinheiro demais, ok? Essa é uma dica bem importante, tá? Bem valiosa. Então, ok. Nós não perdemos dinheiro demais. Qual que é o próximo verbo que a gente vai aprender? É o verbo sit. Sit, que é sentar. Passado set, set. Sit, set, set. Sit, set, set. Ok? Vamos lá. We sat in the back of the movie theater. Okay, we sat in the back of the movie theater. We sat. Nós. Sat é o passado de que verbo? Verbo sentar. Então, nós sentamos no passado. In the back. In the back é uma espécie de expressãozinha, que é no, nos fundos ou na parte de trás, tá? Então, nós sentamos na parte de trás, tá? Poderia ser in the back of the car. Pô, na parte de trás do carro, ok? Então, in the back, na parte de trás, of the movie theater, of the, é, do, movie, theater, theater. Para produzir esse som, você imagina que você está fazendo o som de S com a língua presa. Para falar sim com a língua presa, fica thing, thing, ok? Então, theater, theater, não é theatre, é theater, theater, theater. Theater. Repete aí. Theater. 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 Então, nós sentamos na parte de trás do cinema. Movie theater. Ok? We sat in the back of the movie theater. Nós sentamos na parte de trás do cinema. Maravilha! Próximo exemplo. Por quê? Por que nós sentamos na parte de trás? Por que nós sentamos na parte de trás? Why? Nós sentamos no pergunta no passado. Why? Com we. Did we? Why did we? Verbo, sentar. Sit. Why did we sit? Na parte de trás, como é que é? In the back ou at the back. Why did we sit at the back? Why did we sit at the back? Por que nós sentamos na parte de trás? Então, at the back, in the back, na parte de trás. Ok? E a frase negativa, nós não sentamos na frente ou na parte da frente. Como é que é? Parte de trás a gente já viu. Como é que é a parte da frente? Nós não sentamos. We, frase negativa no passado. Didn't sentar, sit. We didn't sit. We didn't sit. Nós não sentamos na parte da frente, at the front. Então, at the back, na parte de trás. At the front, na parte da frente. Ok? We didn't sit at the front. Não sentamos na parte da frente. Lembrando, o verbo é sit, set, set. Sit, set, set. Ok? Sentar. Próximo exemplo. Mais um super verbo. O exemplo é com o verbo hear, que no passado é heard e no participio é heard. Hear, heard, heard. Hear, heard, heard. Que é ouvir. Ok? Então vamos lá. They heard you. They heard you. Eles ou elas ouviram, passado, você. They heard you. Eles ouviram. Cara, eles te ouviram. They heard you. Ok? Então, eles te ouviram. Ou eles ouviram você. They heard you. Daí você quer perguntar, meu Deus, cara, tô perdido. O que que eles ouviram? O que eles ouviram? O que eles ouviram? What? O que? Eles ouviram? Passado, com eles. Did they? Verbo. Hear. What did they hear? O que eles ouviram? Pronto, não tem segredo. Ok? Isso nos leva para a frase negativa. E o cara fala, não, eles não ouviram a gente. Ou eles não nos ouviram. They, opa, eles não nos ouviram. Ou eles não ouviram a gente, como a gente fala mais informalmente, né? Então, they não nos ouviram. No passado, negativo. Então, they didn't. Ouviram a gente, nos ouviram. Hear. Qual é a palavrinha? A gente já viu isso numa aula passada, numa outra Grammar Hacks. Quando uma pessoa se refere a nós, tá? Quando a frase está se referindo a nós. É us. Então, eles gostam de nós. Eles gostam, they like, de nós, us. They like us. Ok? Então, they didn't hear us. Eles não nos ouviram. Próximo exemplo é, eles ou elas escreveram no passado para mim e minha irmã. Eles, they, escreveram. Escrever, em inglês, write. Passado, wrote. Participio, written. Então, write, wrote, written. Write, wrote, written. Write, wrote, written. Eles escreveram. They wrote. They wrote. Para mim. They wrote to me. Para mim. And my sister. Para mim e para minha irmã. Para mim e minha irmã. They wrote. Verbo bem útil também. Ok? Write, wrote, written. Para quem mais? A gente tem mais um exemplo muito interessante daquele que a gente já viu duas vezes nessa aula. Muito, muito legal. Para quem mais eles escreveram? O que a gente falou sobre aquelas perguntas que começam com uma palavrinha a mais? Ali, por exemplo, a gente sabe falar quem em inglês. Mas para quem? Em inglês, onde que vai esse para? Onde que vai parar? Lá no final da frase. Então fica, quem mais eles escreveram para? Em inglês. Então, quem? Who? Quem mais? Como é que fala quem mais em inglês? Who else? Expressãozinha. Who else? Quem mais? Ok? Who else? Vou até deixar aqui marcado. Who else? Eles escreveram no passado? Pergunta no passado com eles. Did they? Verbo? Write. E daí esse para, que estava lá no começo da frase em português, para quem? Esse para vai lá para o final. To. Who else did they write to? Who else did they write to? Para quem mais eles escreveram? Ou quem mais eles escreveram para, se você traduzisse literalmente. Ok? Essa frase é muito legal. Ó, merece uma ênfase. Ok? E daí a frase negativa, eles não escreveram para você. They não escreveram, passado negativo, didn't write. They didn't write para você, to you. They didn't write to you. Eles não escreveram para você, ok? Agora a gente aprendeu o verbo no passado, o verbo escrever, que é write, wrote, no passado, written, no participio. Write, wrote, written. E a gente vai aprender agora o verbo ler. Ler em inglês é read. E esse verbo é muito curioso. Por quê? Porque ele é igual. Presente, passado e participio são idênticos. Só que tem uma peculiaridade. Então, ó, ele se escreve igual, mas a pronúncia é diferente. Então, ó, vou colocar três asteriscos aqui. Porque é um verbo muito peculiar. Pronúncia do presente, por mais que se escreva igual, preste atenção, me olha no olho aqui. Por mais que se escreva igual, a pronúncia do presente é read, escrever, Okay? Read. Só que o passado é read. Read, read, read. Read, read, read. Read, read, read. Read, read, read. Ok? Então repete aí. Read, read, read. Esse é um verbo super especial, super diferente, tá? Por quê? Porque tem essa peculiaridade. Mesma escrita e pronúncia diferente no presente e no passado. Ok? Agora que a gente entendeu isso, a gente pode ver nosso exemplo. Eles, ou elas, vou colocar elas. Elas leram, passado de ler, read. Então, elas leram suas mensagens para o Jack. Olha lá. Como é que é elas? They. Leram, passado, read. Então, se escreve igual, mas pronuncia red, assim como a cor, cor vermelha. Então, passado de ler é igual à pronúncia da cor vermelha. Então, they read suas mensagens, your messages, para o Jack, to Jack. They read your messages to Jack. Eles ou elas leram suas mensagens para o Jack. Pronúncia read no passado, read, read, read. Pergunta agora, quando eles ou elas leram minhas mensagens? Então você fala assim pro cara, pô, elas leram suas mensagens pro Jack. Você fala assim, quando elas leram as minhas mensagens? Quando? When? When eles leram? Elas leram? Pergunta no passado com eles, elas. Did they? When did they? Verbo? Ler? Read. Tá? Então, esse exemplo é muito bom, porque como é uma pergunta, a gente sabe que o verbo volta para o presente. Tá? A escrita do verbo volta para o presente, porque a gente tem o did. E nesse caso, a escrita é igual, só que a pronúncia tem que voltar para o presente também. Então, fica, when did they read my messages? When did they read my messages? Quando eles leram as minhas mensagens? Então, o verbo é read, 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 ok? Importante. Read, read, read. E daí a gente vai ter uma frase negativa. Estamos terminando no fim da nossa aula. Uma aula muito, muito, muito cheia de conteúdo. Várias peculiaridades, várias coisinhas interessantes de se aprender. Don't worry, they didn't read your messages. Don't worry, they didn't read your messages. Então, don't worry, não se preocupe. Don't worry, não se preocupe. Sempre que você quiser falar, não se preocupe, don't worry. Don't worry, they didn't read. Eles ou elas, eles não leram. Eles não leram your messages, suas mensagens. Cara, não se preocupe, eles não leram tuas mensagens. Tava só brincando. Então, don't worry, man. They didn't read your messages. I was just kidding. Só tava brincando. Ok? Don't worry, they didn't read your messages. Não se preocupe, eles não leram suas mensagens. Elas não leram suas mensagens. E daí a gente vai ter... Estamos agora no final. O último verbo que a gente vai ver, que é o verbo bring, que significa trazer. Bring, passado, brought. Muito interessante, porque é difícil de olhar para essa palavra e acertar a pronúncia de primeira. É brought. Como é que você vai falar isso? É brought. Brought. Ou assim, brought. Brought. Ok? Brought. Então, bring, brought, brought. Esse é o verbo. Bring, brought, brought. Trazer. Verbo trazer. Ok? O exemplo que a gente tem é eles, elas, trouxeram um monte, expressãozinha, um monte de cerveja com eles. Pô, eles trouxeram um monte de cerveja aí com eles, tá? Para uma festa na praia, por exemplo. Eles, elas, they trouxeram, passado, brought, they brought um monte. Loads of. Tá? Então, they brought loads of what? Of beer. Então, eles trouxeram um monte de cerveja. Loads of beer. Então, a expressãozinha aqui é loads of, que significa um monte de. Ok? Um monte de cerveja com eles. With them. Detalhe aqui para o uso de them. Então, eles trouxeram um monte de cerveja com eles. Essa é uma frase curiosa, porque tanto o sujeito quanto o objeto são as mesmas pessoas, que são eles. Então, eles trouxeram, they brought loads of beer with them, com eles. Tá? Muito curiosa essa frase. Alright? Verbo bring, brought, brought. Vamos para a pergunta. Eles que bom que eles trouxeram cerveja, né? Mas eles trouxeram vinho? Eles trouxeram vinho? Eles trouxeram? Pergunta no passado com eles. Did they? Verbo trazer. Bring. Então o verbo volta ao normal, né? Então a gente não quer conjugar, tá? Por quê? Tá numa pergunta, a gente já tem o did que mostra que tá no passado. Então, did they bring wine? Did they bring wine? Eles trouxeram vinho? Maravilha. Agora, último exemplo, negativo, último exemplo dessa aula cheia de coisa. Foi, eles ou elas não trouxeram nada de vinho. Nada de vinho. Eles não trouxeram nada de vinho. Então, vai lá. Eles. They não trouxeram, passado negativo, didn't bring. Então, o verbo volta ao normal, sem a conjugação do passado, porque tem didn't. Então, they didn't bring any wine. Você quer falar nada de algo, any alguma coisa, tá? Se tiver numa frase negativa. Então, essa frase é negativa, ó, eles não trouxeram, they didn't bring nenhum vinho, nada de vinho, any wine, ok? They didn't bring any wine. Eles não trouxeram nenhum vinho. Nada de vinho, tá? Pessoal, essa aula foi muito, mas muito completa. Uma verdadeira bomba de conteúdo, no bom sentido, tá? É uma matéria extremamente... É um aspecto do idioma extremamente importante, é o passado. Uma vez que você domina isso aqui, você já consegue se comunicar muito bem no passado e no presente, né? Uma vez que você pratique isso... Pronto, você já vai ter uma liberdade completamente diferente. Então, o desafio agora é passe a limpo essa aula, tá? É uma aula grande, dê uma olhada nos exemplos, marque os exemplos que você ficou em dúvida, volte na parte da aula, assista de volta, tá? Vale a pena pela importância que tem essa parte aí do nosso aprendizado, dos nossos estudos. Então, tire as dúvidas, coloque todas as frases no Anki e Anki todos os dias. Não esquece, o Anki é o segredo para o sucesso aqui, tá? É o que fecha, é o que torna tudo isso, tanto conteúdo... É o que torna possível absorver tanto conteúdo em tão pouco tempo, tá? Então, vamos lá. Anki, prática todo dia que você vai longe. Vou lembrar rapidinho antes de finalizar a aula, já tá terminando. Antes de finalizar, qual é a regra, as regrinhas gerais? Se eu falo, I ate pasta, eu comi macarrão. Para deixar isso no interrogativo, o que a gente faz? A gente... adiciona did antes. Então, did I? E o que acontece com o verbo? Volta ao normal. Então, did I eat? Eu comi pasta? Eu comi macarrão? E para finalizar, negativo no passado. I didn't eat. Verbo também volta ao normal. Porque a gente tem o eat. Resumindo, se a gente tiver did ou didn't, a gente não conjuga o verbo. Ou seja, a gente só conjuga o verbo no afirmativo. Bom... qualquer dúvida que você tenha ficado, revê a parte que você ficou com dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo e conte com o nosso time aí que está sempre à disposição. Um super abraço e até a próxima aula. See you next class. Bye.